A senhora poderia falar para nós como é viver em Cajazeiras?
Viver em Cajazeiras é bom. Muito bom. Apesar, assim, da falta, da dificuldade de indústrias que tem, né? Assim, que existe. Mas é muito bom, uma cidade pacata, assim, boa. Ainda fora do sistema dessa cidade grande, né? Da violência, da coisa, mas já tá chegando aqui também. Mas nossa cidade era, hoje é boa, mas era melhor ainda, nas antigas, né? Mas hoje.
A senhora poderia especificar para mim, explicar um pouco mais como era a vida antigamente
Ah, era maravilhoso. Era demais. Era muito bom, era uma pureza fora do sério. Né? Impressionante aquelas coisas que a gente se divertia. Não é que eu sou tão velha, né? Mas se divertia. A gente ia festas, era uma coisa fora do sério, assim, tudo era paz, era. As pessoas, existia muito amor entre as pessoas. Um grupo de moças, de rapazes, saiam assim para participar de novenas no meio de maio, no sítio, assim, no fim de semana. Era uma pureza, era muito bom, era lindo, entendeu? Um mundo que Cajazeiro fazia uma parte da pureza que Deus deixou, entendeu? Das coisas que o homem, com a sua tecnologia, vem destruindo tudo, né? Com essa tecnologia. É, até recentemente, antes a gente vinha comentando, eu com uma amiga, as amigas aqui, com o marido de Iac, que ela disse, tu é mais nova do que eu, né? Que ela é mais velha, né? E Belzinha, a gente falando do passado, das coisas, né? Como era bom. Aí ela, a gente comentando assim, aí falou da novela que a gente lia por revista, aí ela disse, você é mais nova do que eu, mas você não se lembra do raio. Daí o raio da ABC Voz de Ouro, aquela coisa, sabe? Essas coisas assim. Muito bom, mas né, conforme a tecnologia, né, depois que o homem, né, tornou bem sábio, né, porque Deus deu a inteligência a ele. E quem vem destruindo é o homem em si próprio. É muito doloroso.
E em relação às festas, como eram as festas antigas no tempo que a senhora era criança?
As festas, quando eu era criança, menina, era impressionante. Um rapaz do sítio ia para São Paulo, trazia uma radiola. Aí chegava, fulano chegou de São Paulo. Aí ligava a radiola e fazia uma tertúlia, chamava tertúlia, mas aí se juntava um menino, um monte de meninota, não sabe, mas era interessante demais. Aqueles fibra, aquele estrepidante, aí que tem aquela Greta, aquele Antônio Marcos, Bartol Galeno, aquelas coisas. Era bom demais, né? Quando as pessoas. Que uma pessoa ia do sítio, toda a cidade mesmo que ia para São Paulo, quando chegava, era uma riqueza. Trazia uma radiolinha assim, com o disco de Roberto Carlos, e era muito interessante demais, viu? Aí depois já foi mudando para o gravador, aquela coisa, aí pronto. Aí hoje é o som, não sei quantos volts, estridente. Aí existia, essa era assim nas nossas ruas, né? Mas que as festas de clube que existiu, nosso 1º de maio, que era dos pobres, era dos pobres. E o tênis clube da burguesia, né? Mas a nossa classe assim, sempre a gente frequentava mais o 1º de maio, porque o tênis era para a burguesia mesmo, as pessoas ricas que se diziam ser ricas antigamente, né? Que antigamente teve um pedaço de terra era rico e hoje precisa escangotar muito para ser rico.
E como era assim essa festa da 1º de maio, como a senhora
No
citou?
1º de maio.
Era uma rua essa 1º de maio?
Não, 1º de maio era um clube que foi derrubaram. Hoje o tênis clube ainda existe, né? Já não existe mais. Hoje entra todo mundo. Hoje entra todo mundo, porque já o rico já. o povo mais ou menos, o rico, né? Já tem o campestre, tem, entendeu? Já tem outros, outros locais, mas que eles fazem, né? E pobre, né? Aí já frequenta mais o tênis, mas já não existe mais aquelas festas que existia, porque o clube, olha, antigamente no 1º de maio era catedrático mesmo. Bom, o carnaval traziam também muitas atrações, como cantores, Antônio Marcos frequentou, Conjunto Trepidantes, os Fíveres, Gretchen. Menina, entendeu? Eram esses cantores, né? Eram da antiga, né? Assim que... Ronivon também, entendeu? Era bem... Aí, esse era o 1º de maio. Aí, hoje, só existe o tênis, né? Mas agora... Hoje, no 1º de maio, é uma quadra de esporte. Aí já não existe mais essas festas, que agora, né, tudo pronto, existe a palácia, aí o povo programa as festas, já é tudo diferente, é muito diferente. Tem os bares que eles já fazem aqueles dance mix, aquelas tendas, aquelas coisas. O nosso carnaval da Praça João Pessoa, que a gente tinha, que era uma riqueza. Menina, era rico demais. A gente ficava ansioso para o carnaval, fim de ano. Aqui no fim de ano, na nossa cidade, a gente tudo mocinho. Menina, essa Praça João Pessoa era um sonho. Menina, era gente de tudo quanto era dos sítios, de toda a redondeza aqui. Vinha e eram as barracas, o povo vendia aqueles canudinhos de cana. Menina, era bom demais. Enquanto que o jovem hoje, a gente fica triste, porque o jovem de hoje, ele já não tem o que a gente teve. É muito difícil, é muito...
A senhora, nessa época, morava na zona rural ou por aqui, por essa localidade?
Não, sempre fui pobre, meu filho. Morei sempre lá no...
Aí, para aqui. Essas festas, a senhora se deslocava lá?
Um grupo de moças, né, e de rapazes, que a gente ia e vinha no percurso bem tranquilo, na Santa Paz, com a graça de Deus. Enquanto que hoje já é diferente, não pode, senão é estuprador, é um monte de coisa, meu Deus.
E os pais de antigamente, como eram quando viam assim, seus filhos? Porque hoje, os filhos quando saem de casa, os pais ficam preocupados porque talvez por causa da violência não voltem, né? E como era assim antigamente? A sua visão, como os seus pais se sentiam quando a senhora se deslocava do seu local de moradia para vir às festas, quando chegava? A relação de vocês?
A relação dos pais é assim, não tem. Eu nunca tive uma preocupação do pai paterno. Fui criada por uma pessoa, não, entendeu? E não conheci pai nem mãe. Essa minha mãe me deixou com 4 anos e eu fui criada por essa mulher que me educou, né? Hoje ela já partiu. Mas ela foi muito severa. Eu acho que a grande mulher que eu sou hoje, consciente do que sou, agradeço primeiramente a Deus e segundo a ela, que foi ela que me criou, Leopoldina. A meta era trabalhar. A meta era trabalhar desde 7 anos que eu conheci foi trabalho. Agora a gente tinha por direito, nós tínhamos por direito assim, no São João, no Natal, e a diversão para a gente, que a gente tinha, né, da classe pobre, era essa. As festas eram... Quando existia um cantor que vinha para o 1º de maio, pronto, a gente vinha. E olha que foi a partir dos 16 anos, porque até os 15 não frequentava. Carnaval, a gente ia assim na rua, olhar com a pessoa mais velha, a vizinha. E quando soltava, tinha certa confiança, alertava, cuidado na vida, mas dava credibilidade, entendeu? Muita confiança, entendeu? Aí pronto, porque enquanto hoje você sabe que o jovem, ele em si, ele não tem. A gente, eu sou mãe e pai, né? Tenho 2 filhos. Hoje a preocupação com os filhos, quando sai, É grande, né? A gente tem só que entregar muito a Deus e rezar. Faço muito entrega, muito, muito a Deus. Porque o jovem de hoje, se a meta é essa, se não existir sexo, droga e bebida, não existe curtição para o jovem. É muito preocupante a situação e a cada dia ela fica mais ainda. Entendeu? É mais preocupante. Então, só tem o quê? O que a gente tem a fazer? Só, Senhor, toma de conta. Porque só é Deus. Só é Ele a solução. Senhor Jesus, porque, meu amigo, a humanidade está triste mesmo. Muito, entendeu? Tanto é, na nossa cidade, que era pacata, assim, uma cidade boa, que poderia, era o prazer de você viver, entendeu? E hoje você já não tem mais aquela segurança que a gente, entendeu? Hoje você é tudo, as portas, é tudo no gradilho, tudo gradilhada, enquanto você andava numa rua, num centro desse daqui, que era a Rua do Rico. Aqui era a Rua do Rico. Era tudo assim, os portãozinhos assim mesmo, era tudo aberto. Hoje é tudo, os portões vai lá em cima, os grades vai lá no teto, entendeu? E ainda acontece, eles ainda fazem travessuras, né? Melhor dizer, travessura. Vamos dizer, então.
E uma festa bastante típica aqui do Nordeste é o São João.
O São João.
Como era o São João na sua época de
juventude? Ah, o São João era bom demais. Era forró no sítio, mais perto. Era nas escolas que tinha, as escolas como o Monte Carmelo. Ela foi uma das escolas, meu Deus, que era assim, contratava o sanfoneiro, aí era a noite todinha. Quadrilhas dos alunos, dos ex-alunos se juntavam, menina, era maravilhoso, entendeu? Dos ex-alunos, a gente entendeu que estudou, então, tem uma pessoa que se chama Consuelo, hoje foi embora, mora para São Paulo. Pensei numa pessoa que cuidava lá da quadrilha, das coisas lá do Carmelo. Não era muito interessante, era bom. Você ficava sonhando com São João, sonhava. E demorava, quando janeiro, o Natal chegava, era 100 anos para chegar o São João. Aí quando chegava o São João, aí o Natal era... Meu Deus, é tão provável que demorava tanto, porque quem tinha 20 anos já era moça velha. E eu já não, entendeu? Porque demorava demais, né, os anos. Mas, né, diferente, você vê que o tempo hoje, ele tá acelerado, né? Os dias, né, semana, tudo passa bem rápido, né?
Qual era a sensação de estar ali, né? Os ensaios, como era?
Muito bom. Era uma felicidade só, entendeu? Ansiosa que chegasse o dia. Aí a gente era desse jeito, um pouquinho assim, que a mãe deixava, né? Era um pouquinho assim pegado. Aí a gente vai para o ensaio, se juntava uma turminha, ia para o ensaio, né? Lá a gente tinha as paquerinhas, fazia, a gente fazia uma travessuria, mas sabia, né? Independente, entendeu? Era maravilhoso, era bom demais. Tudo era bom. Você vê, aqui era no inverno, que a gente ficava louco pro inverno, era o milho verde, aí tinha milho, a gente já sabia naquele período, aí tinha milho verde, aí fazia para a mãe canjica, a mãe da gente fazia, menina, era uma coisa que sempre plantava, entendeu? Era assim, aí, mas hoje nem isso tem mais. O pai resolveu, né? Ele disse, como ele fala, né? No tempo que o homem quiser saber mais do que ele muda, então ele já mudou. Olha aí, então estamos vivendo a mudança que, né, as escrituras falam, né?
E essas as apresentações, as quadrilhas, vinham quadrilhas de fora, de outras cidades?
Não.
Não, é só local.
Só da gente, entendeu? Só a nossa cidade mesmo. Não precisava vir de lugar nenhum. Olha, formava, era a dança do carimbó, era o bumba meu boi, Menina, é quadrilha dos pequenos, dos médios, dos grandes, dos ex-alunos, dos alunos. Menina, era coisa, se passava, entendeu? Tinha o que ver.
Você se levava em média quanto tempo assim para ensaiar os passos, as danças?
Ah, quando já ia chegando assim para o São João, assim, era em maio, a gente já tinha com frequência o mês todo, entendeu? No fim de semana era assim, dividia os dias, entendeu? Mas a gente frequentava, entendeu? Treinava, ensaiava o mês todinho. Era o mês todinho, a gente, entendeu? Só ensaiando. Mas quando chegava no dia era tão pirrão. Aí via as turmas, as meninas assim, que lá no Carmelo, né, no colégio de freiras, vinha as meninas dos outros colégios, assim, de freira, vinha os carros de Itaporanga, de Caminho, era bom demais. A gente se reencontrava, tantas amigas que a gente tá aqui hoje, entendeu? Que enquanto a amizade hoje já não existe. Muito difícil. A amizade que existia, amigo, a gente tinha. Mas hoje é difícil, muito difícil.
Natal, como era o Natal?
Ah, o Natal preparava lá, cuidava das roupas. As roupas, né? Porque já era o que a gente ia vestir, né? Preparava, porque não era, antigamente não era, que a gente pobre não era como hoje, que todo dia sequer tem roupa, vai comprar na loja, a gente não. O certo era no São João e no Natal, entendeu? Aqueles vestidos, certeza absoluta, os vestidinhos de chita, bem desenhados, sim, o modelinho, a roupinha de chita. Porque o rico, as filhas de gente do rico, era pele de ovo. Era aqueles pele de ovo bem bonita, aqueles. Entendeu? A tecnologia com essa roupa de marca, que ninguém quer mais, só quer de marca. Senão, e a gente não existia marca. A marca quem fazia era a mãe, quando podia dar. Entendeu? Aí a gente ficava ansiosa para o Natal, quando chegava. Aí no final do ano, assim, menina, era uma loucura. Ansiedade, ia para as bancas de mercado, comprava os sapatos. Era felicidade completa. Quando vestia a roupa, as bichinhas, não, melhor, era demais. Era uma felicidade tanta.
Aí vocês compravam tecidos
e mandava a costureira fazer. Era a costureira que fazia. Por sinal, ela. Uma que já foi minha professora, Dionísia, que ela faleceu, era minha costureira. Ah, costurava divinamente, desde mocinha, porque eu com 15 anos eu comecei a trabalhar. De 7 anos eu ajudava minha irmã, ela auxiliar de serviço.
Aqui mesmo, Cajazeiras?
Em Cajazeiras e lá no Carmelo. Aí antigamente a escola era muito, era igual uma carmelita. Nossa Senhora de Lourdes, era muito fino o Monte Carmelo.
Eu queria que a senhora fizesse um paralelo entre a criação, que antigamente a criação que a senhora teve, e a criação que a senhora está dando aos seus filhos e a criação dos outros, de outros pais que a senhora tem visto, outros filhos.
Meu amigo, é triste, é doloroso. Porque antigamente a gente foi criada assim. Errou, era peia. Ninguém morria, não. Ou dava pra gente, ou se entortava logo, entendeu? Mas a meta foi essa. Entendeu? E muitas das vezes não precisava nem bater. Você não vai, não vai, e acabou. E acabou. Ninguém tinha o que dizer mais, não. E não adiantar, podia mandar a outra vir, mas vinha pedir e tudo. Ela disse, não, já disse que não ia. Eu poderia em outro dia, outra data, mas naquele dia ela disse que não, então pronto. Eu fui criada assim, entendeu? E estou cansa de comentar isso com a vizinhança. Com a vizinhança. Que é muito uma coisa de. E já os bebês de novo, assim, a gente tira, não dá, não é para dar. Olha. E a gente ir para a escola. Um pedaço, uma rola de pão, com margarina quantinha. Hoje os filhos têm que ter presunto, mussarela, presunto, queijo, não sei o quê. Ainda acha que é pouco. E eu acho que os mais errados somos nós que trabalhamos, se esforçamos para dar a esse povo. Ainda existe aquela mente assim: vou dar meus filhos o que eu não tive. Então tá aí, o que tá o mundo se tornou nisso aí, os nossos filhos. E olha que se quando tem até agredir, eles podem fazer isso. Entendeu? Quando antigamente, na antiga, a gente não via isso. A mãe da gente, o prazer da gente era zelar a mãe. Entendeu? Era um dia estudar para trabalhar, para dar uma vida boa à mãe que se sacrificou. Mas hoje, a falta de amor mutuamente ao próximo tá, é triste. É triste, meu Deus. Entendeu? É muito lamentável. Entendeu? Tudo é lamentável.
Qual a diferença que o senhor encontra em relação à escola de antigamente? Tem melhorado em relação à qualidade de ensino?
Olha, a prova oral, que todo mundo tremia nas bases, mas estudava. Mas estudava, a gente tinha que tirar nota boa, entendeu? Que a gente, se chegasse com um vermelho no boletim, a mãe castigava. Entendeu? Agora, uma coisa, sempre dizia: se você passar, se vir nota vermelha, você não vai ter isso, você não vai ter aquilo. Era sempre assim, né? Que era bom, regular e ótimo. Não era? Antigamente as notas eram essas, né? Eram essas. Eu estudei nesse tempo ainda. Aí depois lá se vem as médias, botar nota, né? Mas era bom, regular e ouro. Aí o que é que acontece? Os professores tinham amor pelo que faziam. E o povo ganhava dinheiro e não se queixava muito. E eu não sei dizer como é que se transformou hoje a educação, que em si o educador, ele passa a ter ele não tem mais esse estímulo que tem. Por quê? Também a parte do educador e a parte dos alunos que não querem. Hoje é assim. Você vai para a escola, menino, porque senão tua bolsa escola não vem. Se no fim do mês tu me paga. Quer dizer, tirando o quê? O estímulo de estudar daquela criança querer ser alguma coisa na vida. Eles não querem. E muitos dos casos, ah, não vou estudar não. Fulano não estudou e tem emprego melhor do que eu. Entendeu? E deixa que agora está mudando, porque você tem que estudar. Né? Tem que ter, não sabe que jeito, mas tem que ter um diploma. Né? O canudo tem que ir na frente agora. Ninguém sabe se melhorou o canudo ou se piorou. E faculdades, e mais faculdade, e o povo, a nação, ela permanece, ela está mais despreparada do que nós que não tínhamos faculdade. É impressionante. Hoje a gente conversando com pessoas que tá num setorzinho assim, bem mais ou menos. Eu cheguei atrasada porque eu fiquei assim impressionada, porque a pessoa dizer foi desse jeito. Atravessar, eu fui atravessar. Agora, o porto que a pessoa, onde a pessoa, que é triste, a gente pode nem relatar, porque é até doloroso, viu? Assim, dizer a pessoa um negócio daquilo. No patamar que a pessoa está. A gente fica triste por isso. Entendeu? Muito triste. Entendeu? E que tem gente mais ou menos na altura, mas como, entendeu? E não tem a oportunidade que essas pessoas têm. Felizmente, as coisas dos homens, né? Fazer o quê? A mente está tudo desmantelada, tá tudo, não sei dizer, é muito complicado. É.
aqui em Cajazeiras é uma faculdade significativa.
Só existia. Nós só existimos uma faculdade, que, é a do, que era a de ciências do PAD, né, e a UF, né, que hoje se transformou, a federal, pronto, duas faculdades. E hoje existem muitas. Mas, não menosprezando a faculdade, estou cansado de dizer. Fulano diz desse jeito: ah, eu passei no vestibular. Aí eu disse: foi da federal? Não, particular de fulano de tal. Diga: ah, então é faculdade. Eu digo, a menina começa a rir comigo, né? Eu digo: ah, faculdade, agora faculdade é a federal. Aí você, quando eu digo, você, quando desse jeito, sempre, né? Mas hoje, as faculdades, a gente não zerou, tá dentro. Isso aqui para pagar. O negócio é dinheiro. Entendeu? O que tá valendo é isso. Aí pronto. Aí o que é que acontece? A gente acha, eu acho, no meu ver, os professores mudaram muito por conta. Tanto da... porque nós somos a nossa família, né? A gente, quando sai para estudar, a gente tem um conteúdo dentro de casa. Tem que ter um conteúdo dentro de casa, mais ou menos. Mas hoje a criança, o pré-adolescente, o jovem, ele já sai muito do... muitas das vezes que existe mundo é despreparado. A própria família não prepara. Tomara que já chegue a hora desse menino ir para a escola, para eu me ver livre dele. Quer dizer, a escola não é uma coisa boa para ele ensinar, é uma coisa que vai acolher ele para lá. Entendeu? E isso faz com que, né, fique relaxada a educação em si, por conta da própria família, que não tem base para... não tem. Hoje, muitos ainda existem que... ah, meu, nem estudei e eu não estou vivendo. É desse jeito. Ainda existe. Poucos, mas existe. E olha se não for muito, entendeu? Porque nessas periferias hoje, o que você vê? Você anda atrás de uma... de aluno para jovens e adultos, né? O Wesley, que foi... eu não aprendi velho, novo, depois de velho, eu não aprendo mais nada, não. Aí chega no outro... já viu papagaio, papagaio velho aprender nada, menino? E assim vai, entendeu? Quer dizer, em todos os sentidos, tanto no fundamental, como jovens e adultos, a educação, ela tá... pode ser que mude daqui a um dia, porque não tem governante que dê jeito. Não tem, porque é a humanidade. A humanidade está desenfreada. Entendeu? Está desenfreada. E hoje a meta é essa para a pessoa, o ser humano. Dinheiro, lazer. E não quero saber do que é que vem, não. De uma vida, se é no suor, nem que eu não. Não, eu trabalhando de salário, eu nunca vou possuir nada, não. Entendeu? Aí tá aí onde se dedica, procura o caminho errado, que é traficar, vender droga, e assim vai, que é um caminho errado que só a boneca entra, só, né? Só dá para trás, só é desmanteiro.
Uma expressão que a senhora falou duas vezes, aí eu prestei atenção, eu não conheço. Queria que a senhora explicasse um pouquinho pra gente. É de tombo e rombo?
Tampa e rampa, não? Não sei, não sei.
Eu acho que foi isso. A senhora falou duas vezes, eu vi que é uma coisa que a senhora usa bastante.
Era de tampa e rampa.
Isso.
Entendeu? Tampa e rampa. Era que era bom, espontâneo, nesse jeito assim, sabe?
Tá certo.